7h39. Você teve aí então os destaques da Rádio França Internacional a respeito das notícias internacionais, e nós continuamos nesse tema conversando agora com o jornalista especializado em relações internacionais, Ivan Godoy, que está conosco. Ivan, bom dia.
Bom dia, Gesiel.
Muito bom dia, Ivan. Tudo tranquilo. Ivan, os argentinos fazendo aí um panelaço contra Cristina Kirchner. As manifestações parece que começam a se espalhar por toda a América do Sul, né? Aqui no Brasil e na Argentina, se bem que panelaço já houve, mas agora contra a Cristina Kirchner já é o quinto protesto. O que é que está acontecendo na Argentina, Ivan?
Bom, tem caído, né, a popularidade da presidente Kirchner, né? O fato real é que ela tem mostrado uma posição assim de confronto, ela não tem mostrado muito disposição para o diálogo político, né? Então, a situação, principalmente a situação econômica da Argentina, tem vindo se deteriorando através de uma política de muita intervenção do Estado argentino no setor econômico, basicamente também para manter o abastecimento. Por exemplo, às vezes a proibição, né, de exportação de uma série de produtos para, digamos, garantir o abastecimento interno. Mas isso provoca confronto com o setor empresarial. E uma questão que incomoda muito, aí nesse caso, a classe média argentina, é o controle absoluto sobre o câmbio que o governo tem feito, né? É sabido que o argentino, hoje em dia, para visitar outro país, é uma dificuldade enorme, né? Para comprar dólares, né? Tem que explicar por que está comprando dólar. Inclusive, quando houve agora a visita, né, do Papa Francisco aqui ao Brasil, né, durante as Jornadas Mundiais, a Jornada Mundial da Juventude, houve uma dificuldade, né, para muitos peregrinos argentinos na hora da compra do dólar, pela burocracia existente. Tudo isso se junta à tradicional divisão que há na sociedade argentina entre peronistas e antiperonistas, né? Você pode ver que o peronismo é um movimento político que permeia a Argentina nos últimos 70, 80 anos, né? Então, já vem da década de 40, começou tudo na década de 40. Então, você pode imaginar, né, que é um movimento que suscita tanto apoio, né, de parte da população, como a rejeição de uma grande parte também. Então, tudo isso, né, se juntando, problemas políticos, problemas econômicos e essa certa tendência ao confronto, né, da presidente Kirchner. Como eu digo, ela normalmente ela joga pesado assim, né, com a oposição, com os empresários. Existe também uma briga com a imprensa, né, porque grandes setores da imprensa lá, grandes jornais como Clarim e La Nación, né, tem tido uma atitude assim de combate ao governo, né? Então, tudo isso, né, e o governo pressionando esses jornais, né? Então, no meio dessa situação toda, ressurgem esses panelaços. A gente poderia até ver isso como uma consequência. É claro que é um pouco um reflexo também das manifestações no Brasil, isso tem uma influência. Mas devemos notar que a Argentina tem uma tradição muito maior do que o Brasil, né, Gesiel, nessa questão de protestos, né?
Os panelaços lá são bem conhecidos, né, de todos os brasileiros. De vez em quando a indignação argentina acaba nesses panelaços que já são tradicionais, principalmente em Buenos Aires.
Além dos panelaços, há uma tradição de manifestação de rua. Eu me lembro a última vez que eu estive na Argentina, foi uns 2 anos atrás, aquela Avenida 9 de Julho estava tomada, né, por grupos diversos. Eram mais, nesse caso, protestos sindicais, etc. Mas que ocupando uma boa parte do centro, daquela parte principal da avenida, né, junto, inclusive, àquele obelisco, né, que tem famoso nessa 9 de julho. E o que acontece é que há uma tradição realmente, inclusive outra tradição curiosa, que aqui no Brasil não, é menos, e que agora ressurgiu muito, né, nessa época de manifestações, essa coisa de ocupar estradas, né, de bloquear estradas. Esse bloqueio de estrada é uma coisa até comum na Argentina. O sujeito está descontente, um setor determinado, às vezes numa cidade há problema, ele bloqueia a estrada, né? Então, a Argentina tem uma tradição de muita politização, participação na vida política. Agora, como que resultado terá isso nas eleições presidenciais é que ainda não se sabe, né? Concretamente, nota-se que tem caído o prestígio da presidente Kirchner, mas ela tem aquela máquina do peronismo ainda, né, na mão, né? Uhum. Então vamos ver que resultado dá isso. Aparentemente ela tem, nesse momento, mais apoio no interior do país do que nas grandes cidades, né?
Ivan,
então, é o que acontece.
Saindo da Argentina, rapidamente aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as negociações de paz entre israelenses e palestinos, desde que eu me entendo por gente que essas negociações de paz existem, sempre mediadas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos anunciaram ontem que as negociações serão retomadas a partir do dia 14 de agosto. Dá para botar fé nessa nova negociação de paz, Ivan?
Na verdade, se você analisa historicamente essas negociações, não dá para pôr muita fé, porque normalmente a coisa nunca chega, né, a uma solução satisfatória. Há toda uma discussão, sempre se fala que a solução naquela região é a troca, para Israel, a troca da paz por territórios, ou seja, Israel cederia um pouco em relação aos territórios que ocupou após aquela guerra de 67, a famosa guerra dos seis dias, né? E em troca disso obteria, uma garantia de paz permanente com os palestinos e, em geral, com o mundo árabe. De qualquer maneira, o que acontece é que sempre, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, existem grupos mais radicais que prejudicam, né? E também há uma força de pressão muito grande dentro de Israel, que são desses setores de colonos que estão em território, né, que para muitos israelenses são áreas bíblicas que no passado teriam pertencido, né, ao povo de Israel, etc. E para os árabes, e na verdade para a maioria da comunidade internacional, trata-se de territórios ocupados, né, que é aquela região da Cisjordânia. Então, o que acontece? Há muitos colonos, né, israelenses, com o tempo isso foi sendo ampliado, e esses colonos, é lógico, eles ficam preocupados que, num acordo de paz, se aquela região ficar na totalidade com os palestinos, que eles sejam expulsos de lá. Então, é uma situação complexa, porque do lado palestino, a gente sabe que tem aquele setor do Hamas, né, que é um grupo radical islâmico que domina a outra área palestina, porque os palestinos têm a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? Essa faixa de Gaza, que fica perto do Egito, é um território pequeno, ela está na mão desse grupo radical Hamas. Esse grupo não aceita negociações com Israel, não aceita sequer a existência de Israel. Já a autoridade palestina é mais aberta a essas negociações, né? Uhum. Ela quer um acordo. Porque fala-se, toda a discussão é a questão da criação dos dois estados, né? Um ao lado do outro. Então, agora, como você tem dito, desde que você nasceu, você é um sujeito jovem, e mas gente mais velha do que você já pode dizer que acompanha isso há muito tempo, porque sempre vem as negociações e sempre tem aspectos que complicam. Por exemplo, no momento em que voltam essas negociações, foi anunciado, né, que Israel vai autorizar a construção de mais 800 moradias nos territórios desses palestinos da Cisjordânia.
O que já é um complicador, né?
Já é um complicador. Uhum. Então a gente tem esperança. E vamos falar claro uma coisa, né, Gesiel? A única solução definitiva é um acordo de paz, né? Porque militarmente Israel consegue se defender, mas nunca vai vencer totalmente os árabes. E vice-versa, né? Os árabes também não vão vencer Israel. Então a única solução mesmo que garantiria tranquilidade para as duas populações é um acordo de paz com dois estados, né? Israel
e Palestina. Vamos torcer por isso, né? Vamos torcer. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia e um bom fim de semana para você e para todos os ouvintes.
Para você também. Conversamos com o Ivan Godoy, jornalista especializado em relações internacionais, sobre essa questão da volta dos panelaços na Argentina e também da retomada das negociações entre palestinos e israelenses, sempre mediados pelos Estados Unidos.